está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
70 policiais militares farão a segurança no Réveillon.
TV Alvorada exibe logo mais retrospectiva 2019.
Filha de Judá do Paranema fica com título do Festival de Pastorinhas.
Conselheiro Todara alerta para a venda de bebidas alcoólicas para menores.
Comércio realiza promoções para garantir melhor faturamento no final de ano.
Câncer encerra a trajetória do Pop da Selva Arlindo Júnior. E amigo relembra início de sua carreira.
Seduc alerta pais para tentar é o calendário de matrículas 2020.
Parintins registra 50 casos de HIV em 2019.
Bispo comenta sobre fatos que acabaram em violência em Parintins.
Paróquia de São Sebastião divulga programa de celebrações do fim de ano.
Eleição 2020. Brasileiros vão escolher novos prefeitos e vereadores no próximo ano.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto. Boa tarde.
Educação.
A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, realiza a convocação dos acadêmicos com necessidades especiais e foram aprovados a realizarem encaminhamento de seus laudos à instituição de ensino superior.
De acordo com o edital, o candidato classificado e convocado no grupo reservado às pessoas com deficiência deve realizar matrícula institucional e, para tanto, deverão enviar o documento no período de 3 a 5 de janeiro de 2020.
O laudo médico deverá ser enviado pelo e-mail cgcuea@gmail.com e, ao enviar o e-mail, colocar com assunto laudo médico nome do candidato.
É obrigatório anexar laudo médico e, se preciso, exames complementares.
As atividades administrativas retornam na UEA no dia 2 de janeiro de 2020.
Após o encerramento do ano letivo para a rede estadual de ensino no município em 2019, a coordenadora da Seduc Parintins, professora Keila Nogueira, diz que, embora o ano que se encerra tenha sido difícil pela falta de professores, houveram avanços e espera-se novas conquistas em 2020.
Foi um ano bem difícil, né? Nós enfrentamos aí muitas dificuldades, tanto pela falta de professor, porque nós tínhamos o concurso para ser chamado, o processo seletivo que já tinha terminado o prazo. Então, o nosso grande desafio em 2019 foi exatamente a falta de profissional, que com a chamada dos concursados e a abertura do processo seletivo, nós acreditamos que 2020 será um ano bem melhor, onde nós não vamos ter esse vazio, essa falta de profissional tão grande que nós tivemos nesse ano. Mas assim mesmo conseguimos aí vencer, né, todas essas dificuldades e que 2020 seja muito abençoado.
O período de matrículas para novos alunos da rede pública de ensino estadual será de 17 a 20 de janeiro. O procedimento poderá ser realizado via internet por meio do site www.matriculas.am.gov.br ou presencialmente das 8 às 17 horas em todas as escolas do estado.
A página desenvolvida pela empresa Processamento de Dados Amazonas Sociedade Anônima Prodan pode ser acessada por computador, tablet ou celular. Para os alunos novatos na rede pública de ensino, a primeira etapa para solicitar matrícula é o cadastro online dos responsáveis, que já pode ser feito no site.
Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. Após isso, o sistema enviará um e-mail de ativação ao endereço eletrônico informado e o responsável deverá confirmar e ativar o cadastro.
Neste ano, as escolas de tempo integral e da Polícia Militar estão participando em condição de igualdade com qualquer outra escola.
Pela internet, os pais só precisarão entrar no site e preencher as informações para solicitar a vaga na escola e ano de ensino do estudante novato. Após encerrar o procedimento no portal, É só apresentar na unidade de ensino escolhida os documentos do novo aluno para concluir a matrícula.
A matrícula será considerada efetivada, ou seja, após confirmação na escola feita pelo responsável legal pelo aluno maior de 18 anos, com apresentação da documentação obrigatória.
Serão disponibilizadas mais de 151 mil novas vagas na rede estadual. A rematrícula dos alunos que estudaram em 2019 nas redes estadual de ensino é automática, prosseguindo até o dia 6 de janeiro.
Os responsáveis pelo aluno que já são da rede pública, serão reordenados, que estudarão em outra unidade de ensino, visto que a atual não possui a série, que cursarão em 2020, terão os dias 9 e 10 de janeiro para ir até a nova unidade do aluno e confirmar a matrícula com os documentos necessários.
E no período de 14 a 16 de janeiro, os pais de alunos rematriculados automaticamente em unidade de ensino da rede pública terão a oportunidade de solicitar a transferência via internet ou presencialmente para outras escolas.
Os alunos novos que possuem algum tipo de deficiência terão um período específico para realizar matrículas pela internet ou presencialmente, de 10 a 13 de janeiro. É necessário apresentar laudo médico, além das demais documentações.
O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, vai ser aplicado em duas versões diferentes. Além da prova regular prevista para 1º e 8 de novembro, nesta edição haverá também uma versão digital, nos dias 11 e 18 de outubro. As provas serão realizadas sempre aos domingos. 12 horas e 6 minutos.
Religião.
Nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro, a paróquia São Sebastião promove momento celebrativo com adoração ao Santíssimo Sacramento.
De acordo com o administrador paroquial, Padre Jânio Negreiros, toda a comunidade católica parintinense é convidada a participar.
Eu gostaria de convidar a toda a nossa comunidade, nosso povo de Parintins, mas especialmente da paróquia de São Sebastião, e nesta segunda-feira, dia 30, nós queremos fazer um momento de vigília pedindo pela paz em nossa cidade. Diante das muitas violências que vem sofrendo o nosso povo parintinense, queremos fazer este momento de adoração e vigília, clamando pela paz que venha reinar em nossa cidade de Parintins. Então, na Igreja Matriz São Sebastião, às 20 horas, haverá essa vigília. E queremos convidar a todos, né, quem desejar participar conosco, especialmente todos os paroquianos da paróquia de São Sebastião. Vamos fazer este momento de oração pedindo a paz pela nossa cidade de Parintins.
O sacerdote também comenta, ou seja, convida para a vigília de Ano Novo, que ocorre neste dia 31 de dezembro.
Queremos convidar todos os nossos paroquianos da Paróquia de São Sebastião para participar da missa de ação de graças, agradecendo pelo ano de 2019, neste dia 31, que vai ser às 18 horas na comunidade Santa Luzia do Macurani e a Sagrada Família do bairro da União, e às 20 horas na comunidade Santo Antônio e Matriz de São Sebastião. E no dia 1º, a celebração Maria Mãe de Deus na capela Nossa Senhora das Graças, no bairro Itaúna 2, na rua 4. Então você pode participar desses momentos de celebração, acolhendo o novo ano que chega.
Os acontecimentos marcantes neste final de mês em Parintins deixam preocupado o pastor da Igreja Católica local. A violência no trânsito, assaltos e roubos, além de mortes nas ruas provocadas por armas de fogo, que não se sabe as razões e motivos, tem suas causas numa cidade sem lei, diz o bispo da diocese de Parintins.
No trânsito, as pessoas avançam o sinal, não respeitam quem está ao lado e ainda dizem palavras inapropriadas às pessoas de bem.
Nos bares não existe lei para ser cumprida, vale permanecer até altas horas e colaborar com o desassossego público da cidade.
Nas ruas, pessoas andam inseguras, pois quem tem a força de uma arma é quem dita a lei.
Enfim, para Dom Juliano Frigeni, quem não reconhece a presença de Deus se acha dono da razão.
Eis que então o Natal é a reconstrução da origem, do porquê Deus criou o homem e a mulher.
Quem
criou,
não reconhece esta presença de Deus, continua se iludindo de ser dono da sua vida. Então, de ser esperto, porque tem poder, porque tem uma arma, que é forte porque ele enche a cara de cachaça ou de cerveja, então se torna valente, sobe na moto como se fosse um cavalo e vai correndo, esquecendo que tem regras a serem, não vou dizer aqui as respostas que eu tenho na rua quando chamo a atenção que o cara está passando com sinal fechado, arriscando a sua vida de quem tem na garupa com ele. Então, é uma cidade que não tem mais leis. É? Então, de quem é a culpa? Não pode ser do prefeito, não pode ser do bispo, não pode ser todo dos pais. Precisa que família, escola, a juventude, os bares, que parem de vender bebida quando se supera, quando se vê que uma pessoa não está em situação de poder dirigir, nem ficar de pé. Só por ganhar dinheiro, continua vendendo bebida alcoólica.
12 horas e 10 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A TV Alvorada, por meio do Departamento de Jornalismo, realiza hoje, segunda-feira, a retrospectiva 2019. A partir das 12 horas e 30 minutos, as imagens de janeiro a dezembro serão exibidas no canal 17 para ilustrar os principais fatos do ano.
Os fatos marcantes serão relembrados por meio de uma produção especial que conta com o trabalho de apuração de todos os repórteres que compõem o time de jornalismo da emissora.
As conquistas, problemas, promessas e os desafios serão narrados de forma cronológica. Serão três blocos, janeiro, fevereiro, março e abril no primeiro bloco, maio, junho, julho e agosto no segundo bloco e setembro, outubro, novembro e dezembro no terceiro e último bloco.
Portanto, às 12 horas e 30 minutos, sintonize a TV Alvorada, canal 17, para relembrar o ano recheado de fatos marcantes na vida dos parintinenses.
A Pastorinha Filhas de Judá do Paranema sagrou-se bicampeã do Festival de Pastorinha 2019, com 209,30 pontos. O segundo lugar foi definido através do critério de desempate, dando o segundo lugar para as Filhas de Maria do São Francisco e a terceira colocação para as Filhas de Maria do Aninga.
A disputa aconteceu nos dias 27 e 28 de dezembro na Praça dos Bois e reuniu sete cordões do município. A apuração ocorreu na manhã de ontem, no dia 29, no Centro de Atendimento ao Turista, Cate.
A presidente da Pastorinha Filhas de Judá, Rosário Beltrão, destaca a conquista de mais um título e fala da importância dessa tradição em Parintins.
Então, a nossa expectativa era grande e tanto prova que o resultado nos alegrou com a vitória. Nós sabemos que as pastorinhas, elas são importantes para a sociedade parintinense, pois ela não é apenas uma brincadeira cultural, ela é sentimento, crença para todos aqueles que acreditam no nascimento de Jesus. É uma brincadeira que não tem maldade, é algo puro, onde todas as brincantes que estão voluntariamente se doam pelo sentimento de amor ao nascimento de Jesus. Muito obrigada a todos. Agradecemos a Deus por mais essa vitória conquistada no Festival das Pastorinhas neste ano de 2019.
A presidente da Associação Cultural das Pastorinhas de Parintins, Mara Cederval, destaca a realização com sucesso de mais um festival.
Então, é uma grande alegria para nós, pastorinhas, né? É esse momento de valorização dessa cultura que vem ganhando o seu espaço, fazendo as pessoas se envolverem diretamente e indiretamente desse trabalho, que gera emprego e renda. E esse ano foi um ano muito valioso. Foram para o festival as pastorinhas que mostraram toda a sua beleza, toda a sua caracterização, o incentivo para com todos os seus cordões ganhando a sua identidade. Então, todas as pastorinhas foram campeãs. É certo que teria que tirar uma primeiro, segundo e terceiro lugar entre as sete que disputaram. Tivemos também a participação da pastorinha que vinda de Barreirinha, que veio da comunidade do Castanhal, que também veio participar junto com a gente, que é uma grande alegria ter recebido eles e mostrar que Parintins, o potencial mais forte das pastorinhas, está aqui.
A partir de 1º de janeiro de 2020, eleitores, partidos e candidatos devem estar atentos ao calendário definido pelo TSE para eleições municipais do ano que vem, quando serão escolhidos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, O primeiro turno será realizado em 4 de outubro e o segundo turno no dia 25 do mesmo mês.
No primeiro dia de janeiro, empresas responsáveis por pesquisa de opinião estão obrigadas a registrá-las no TSE. Na mesma data, qualquer órgão da administração pública fica proibido de distribuir benefícios, bens ou valores, exceto no caso de calamidade pública.
Em abril, o TSE vai lançar uma campanha nas emissoras de rádio e televisão para incentivar a participação das mulheres nas eleições e esclarecer o eleitor sobre o funcionamento do sistema eleitoral.
Nas eleições municipais do próximo ano, será posto em prática uma determinação, ou seja, posta em prática uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que visa combater a disseminação de notícias falsas por meio de aplicativos e outras redes sociais.
Para juristas ouvidos pelo Grupo Diário de Comunicação, a iniciativa é importante para evitar os boatos e mentiras nas campanhas eleitorais, mas ainda há muito trabalho a ser feito.
No último dia 18, o TSE aprovou uma resolução que impõe a candidatos o dever de checar informações antes de divulgá-las por meio de propaganda eleitoral. Pela nova regra, ou seja, fica assegurado o direito de resposta ao ofendido por fake news, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. A medida tem por objetivo evitar que candidatos propaguem desinformação em eleições.
O professor de Direito e assessor jurídico do Pleno Tribunal Regional Eleitoral, Leland Barroso, destacou que a Justiça Eleitoral passou a se preocupar mais com a disseminação das chamadas fake news.
Para advogada especialista em direito eleitoral, Maria Benigno, evitar fake news é complicado porque alguém pode veicular uma informação baseada em dados de terceiros. Até se comprovar se a informação é verdadeira ou não, já pode ter causado um dano. Nas próximas eleições, o próprio candidato será considerado culpado se ele repassar uma informação inverídica. É muito positivo porque fará os candidatos pensarem duas vezes antes de repassar esse tipo de conteúdo, opinou ela.
Em 2019, a Amazônia foi assunto bastante discutido, seja pelos países desenvolvidos, quando se preocuparam com as constantes queimadas, seja pela própria Igreja Católica, que realizou um sínodo para falar de ecologia integral.
Houve até demissão do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, após desafiar o presidente Bolsonaro, que dizia que a Amazônia não está sendo devastada.
E em Parintins, o Ibama foi desativado para dar lugar à livre comercialização de madeiras da região, com a tutela do próprio governo, que diz que é tudo legalizado.
Mas para os estudiosos, a Amazônia está se tornando um verdadeiro campo de pastagem. E o que assegura o geógrafo Jurandir Ross, geógrafo da USP, ao passar por Parintins? Para o especialista, cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados foram transformados em pastagens.
Nesses últimos 50 anos, esse bioma ele foi sendo desmatado pelas bordas, não é? Tanto na parte leste como na parte sul do bioma. E hoje nós temos aí próximo de 1 milhão de quilômetros quadrados convertidos sobretudo em pastagens, ou seja, foram desmatados. Mas tem algumas áreas que foram convertidas em áreas de agricultura mecanizada de grãos, como no estado de Mato Grosso, sobretudo. E em sua maior parte, ela foi transformada em pastagens. Então há uma crítica muito severa, mesmo com profissionais, com pesquisadores nacionais e no mundo internacional, de que essa conversão da floresta em pastagem não é uma conversão, do ponto de vista de longo prazo, interessante para a Amazônia, porque ela vai transformando mata em boi e, em contrapartida, você vai tendo um grande desperdício de recurso natural, de natureza biológica, né, vegetais e animais, que forma a maior área de riqueza de biodiversidade do planeta.
O geógrafo conclui que o patrimônio amazônico tem que, entre outros valores, ser considerado como patrimônio ecológico.
Nós não podemos pensar numa floresta, nesses 2,5 milhões de quilômetros quadrados que nos resta de floresta, dos 8 milhões e 500 mil que o Brasil tem de quilômetros quadrados, que a gente vai conseguir segurar essa floresta em pé se não tiver uma prática estratégica de médio e longo prazo que valorize a floresta como um recurso natural, mas como um recurso ecológico que tem valor ecológico, mas que tem valor econômico. E esse é o caminho que tem que ser procurado. Particularmente, eu sou contra a essa conversão, que eu chamaria de praticamente, do ponto de vista ambiental, estúpida, de uma conversão radical de floresta em pasto. O Brasil está virando um grande pasto.
Parintins vai vivenciar o Réveillon mais uma vez na Praça Cristo Redentor, amanhã, dia 31.
Ao todo serão mais de 40 mil watts de som no local, iluminação por meio de LEDs e 10 toneladas de fogos que vão ser estourados por cerca de 15 minutos. Reforço na segurança, uma tenda para atendimentos por parte dos profissionais da saúde, entre outros.
Além da estrutura que está sendo montada para o evento de fim de ano, também a expectativa para a geração de empregos informais e rendas.
Bandas locais e regionais vão embalar o público no Réveillon da cidade, que também vai contar com centenas de pessoas que vieram de outros municípios e da capital.
Um trabalho preventivo vem sendo feito na área do evento pelos órgãos para garantir comodidade e segurança da população que vai se fazer presente na virada de ano.
O Conselho Tutelar de Parintins se organiza para atuar nas festas de virada de ano que devem movimentar a cidade. O principal foco é evitar a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, e dessa forma resguardar a integridade de crianças e adolescentes.
De acordo com o conselheiro Marcos Azevedo, as ações se darão em conjunto com a rede de proteção, com comissariado de menores, aí polícia civil e militar.
Bom, durante agora a festa que vai entrar de final de ano, já estamos já montando já o nosso esquadrão, né? Que é justamente com a rede de proteção do município, com os comissários de menores, conselho tutelar, polícia militar, polícia civil. Então a gente tem essa parceria entre todos os órgãos e temos também o nosso judiciário, nosso Ministério Público de plantão. Todo mundo vai ficar enganjado para a gente ter o mínimo de tudo em Parintins no nosso Réveillon. E justamente por causa das bebidas alcoólicas, né, que são vendidas nos boxes, nos triciclos. Então isso aí a gente vai entrar logo cedo com uma super orientação aos donos dos triciclos, das baiucas, justamente para não vender, não doar, não oferecer bebida para menor de 18 anos. Se for pega alguém, infelizmente vai ser autuado, vai ser tomada a bebida justamente porque é crime. Você não pode cometer esse crime. Você que está me escutando, que vai vender, que já está montado o seu arsenal de bebida, não venda para menor de 18 anos, tá bom? Que você vai ter na praça toda uma proteção, essa grande rede de proteção à criança e adolescente. Vamos estar em atividade no momento que começar até o término do evento.
70 policiais militares farão a segurança das pessoas que estarão presentes durante o Réveillon, que será realizado na Praça Cristo Redentor, nesta terça-feira, dia 31.
De acordo com o comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, o efetivo junto com a Guarda Municipal e agentes de trânsito vão garantir segurança ao público, que também vai prestigiar a queima de fogos na virada do ano e da programação montada para o evento.
Cerca de 11 guarnições, 6 da PM, 2 da Polícia Civil e 3 descaracterizadas vão agir de forma mais rápida, como forma de inibir alguns tipos de ocorrências que foram presenciadas nas festividades natalinas, como, por exemplo, casos de consumo exagerado de bebidas alcoólicas no âmbito familiar, o que muitas das vezes gera diversos incidentes entre os próprios familiares.
Na quinta-feira de 26 foi realizada uma reunião preparatória com todos os órgãos envolvidos no evento, onde ficou definida a diretriz que será adotada durante a realização do evento para garantir a segurança das pessoas e do local.
Morreu na noite deste domingo o cantor Arlindo Júnior, aos 51 anos. Ele vinha enfrentando uma luta contra o câncer e faleceu no Hospital Samel, onde deu entrada há 2 dias.
O velório começou às 8 horas do dia 30 no Centro de Convenções Vasco Vásquez, ao lado da Arena da Amazônia. Um dos maiores nomes da história do boi bumbá no Amazonas, Arlindo Júnior vinha enfrentando uma dura batalha contra o câncer desde 2016.
Descoberto inicialmente nos pulmões, a doença avançou para os ossos e também para o cérebro. Ele fazia acompanhamentos em São Paulo e Manaus.
Levantador de toadas, o apresentador do Caprichoso Arlindo Júnior dedicou mais de 30 anos de sua vida ao boi bumbá. Ganhou o apelido nos anos 90 de Pop da Selva, por inserir nas toadas elementos e instrumentos da música pop. Sucesso absoluto, ele era admirado tanto pelo lado azul quanto pelo lado vermelho do Amazonas.
Dedicou-se também à vida política, exercendo o mandato de vereador. Nos últimos anos, mesmo com a doença, não deixou de se apresentar no Festival de Parintins. Deste ano, despediu-se daquela que foi a sua casa, o Bumbódromo de Parintins, cantando a toada Pesadelo dos Navegantes, toada de Ronaldo Barbosa, que ficou eternizada na voz dele.
O jornalista Floriano Lins foi um dos primeiros a abrir as portas e espaço para o pop da selva na década de 80, quando ele apenas tinha o gosto pelo pagode. Floriano relata como Arlindo Júnior chegou a Parintins.
Alguém, um poeta, que eu não sei citar o nome, ele dizia assim: olha, o contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é o amor, é o carinho. E o Arlindo deixou esse legado de amor, de carinho pelo Festival de Parintins, principalmente pelo Caprichoso, porque ele aprendeu a se apaixonar, né? E na trajetória do Arlindo do Caprichoso, a gente fez parte dessa trajetória, porque um dia o Arlindo Júnior, eu já conheço o Arlindo, já conheci o Arlindo desde a infância do Arlindo, nós convivemos juntos na mesma vila de casas que nós morávamos, nascemos lá no bairro de Cachoeirinha, na beira do Igarapé da Raiz, lá em Manaus. E o Arlindo Júnior, quando chegou aqui, veio cantar no aniversário de 15 anos de uma filha do Mário Flávio, que é mais novo. E aqui nós nos encontramos, né? Veio ele e o famoso James Quebra-Ossos, que era um cantor da noite de Manaus, né? E o James voltou e o Arlindo resolveu ficar com a gente aqui. Perguntou se havia possibilidade. Eu disse: Arlindo, você é irmão, você fica na minha casa com a minha família, você é da família, você vai ficar com a gente. E ele resolveu ficar e ele era pagodeiro. O Arlindo sabia cantar na noite, apesar de ele ter vindo de uma vida missionária como testemunha de Jeová, ele aprendeu a cantar, vivia na noite de Manaus, ele e o James Quebra-Osso, que era um violonista.
O jornalista descreve outros músicos como parte da história de Arlindo Júnior e como ele chegou a ser o ícone do boi Caprichoso.
Era o Arlindo, Geraldo Brasil, Aloysio Brasil, Marquinhos Azevedo, Rei Azevedo, Edson Azevedo, Almir, o famoso Fominha. Eu e o Fred Góes arrendamos, fretamos ali o Bar Marajá, onde nós insistimos em lançar o pagode em frente ao garantido ali da Baixa. E o Arlindo oferecia as músicas para o coqueiro, porque não ia ninguém queria saber de pagode em Parintins, né? Foram 3 meses até vingar o pagode. Quando vingou, aí não cabia mais ninguém dentro daquela... do espaço, do quintal do Marajá. E o Arlindo, com todo o sucesso, quando foi um dia, bateu na minha porta um cidadão chamado José Carlos Portilho, o J. Carlos Portilho, o periquito. Disse: Floriano, como é que a gente faria para o Arlindo tentar cantar toada de boi com essa voz que ele tem? Eu disse: rapaz, é só tentar. Ele não toparia fazer, ensaiar com a gente, testar um pouco? Eu disse: tudo bem. E o Arlindo tinha uma ligação muito forte com a gente, como família, ele me chamava de pai. Aí eu cheguei: Arlindo, olha, o pessoal está querendo que você faça. Ele pegou e disse: pô, pai, mas vai atrapalhar, nós já estamos com o Marajá tão bem, o Marajá está indo engantando. Ele disse: não, o importante é a sua carreira, não se preocupe com o Marajá. Agora o importante é você. E ele pegou, estava marcado para as 2 horas da tarde, no sítio do Zé Carlos Portilho, ele foi. Quando foi à noite, ele já era levantador de toada do Caprichoso, e foi daí que ele fez a história dele como um dos que marcou realmente. O Arlindo marcou a história dele, porque ele se apaixonou pelo boi, ele se apaixonou pelo Caprichoso e fez daquilo, ele segurou com unhas e dentes e fez a carreira dele, né? Até hoje, né? A gente não pode esquecer do pop da selva, mas que ficou assim, marcado pra gente, foi o carinho, a garra com que ele emplacou. Ele foi junto com o Marquinho, junto com o Geraldo, todo mundo que fazia parte do pagode, tava lá dentro do boi. Então só faltava o Arlindo ir para dentro do boi. E foi e ficou. E até hoje nós temos essa história assim de um Arlindo que hoje nós estamos lembrando essa perda, né? Uma perda irreparável, mas ao mesmo tempo eu digo e volto a lembrar do poeta: o contrário da morte não é a vida, é o amor, é o carinho que ele dedicou ao Festival de Parintins, à cultura, ao boi bumbá Caprichoso.
12 horas e 29 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagem, Fernando Cardoso, Marques Felipe, Ednilson Maciel.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de Programação, Lucili Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, MOT-FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na quinta-feira às 12 horas. Amanhã nós teremos a retrospectiva 2019 aqui pelas rádios Alvorada.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Carlos Caridade. E na TV Alvorada, canal 17, você acompanha a retrospectiva 2019. E para você, uma boa tarde.
Boa tarde.